Take um, ação!
Olá, sejam bem-vindos a mais um Grande Ecrã. Eu sou o Edgar Barbosa e hoje trago-vos uma emissão especial dedicada ao Halloween. Mas primeiro, as notícias.
Olá, eu sou a Carolina Alves e esta semana trago-vos as notícias. Guilherme Del Toro vai dirigir o novo Pinóquio. O realizador vai estrear-se em cinema de animação com uma produção para a Netflix. Pinóquio, segundo Del Toro, é uma das obras que mais influenciou o seu trabalho e promete trazer aos ecrãs uma nova visão da história. Wonder Woman, de 1984, é adiado para 2020. O segundo filme do Merchandise, com data de estreia para novembro de 2019, foi agora adiado para junho de 2020. Segundo a produção, a mudança foi feita com base na data de estreia do primeiro filme, que também estreou em junho e foi um enorme sucesso de bilheteira. Foi encontrada a produção sobre Edgar Allan Poe, desaparecida há mais de 50 anos. O pequeno filme de 20 minutos foi produzido em 1953 por J.B. Williams e conta a história de vida do conhecido autor americano. 5 décadas depois do seu desaparecimento, foi encontrado na cave da casa de Jeff Bezos, que o comprou nos anos 80 numa venda de garagem.
Olá, eu sou a Carolina Ribeiro e esta semana trago-te o perfil do ator. John Christopher Depp II, mais conhecido por Johnny Depp, nasceu a 9 de junho de 1963 em Owensboro, Kentucky. Inicialmente, ele deixou a escola aos 15 anos para perseguir o sonho de ser músico, mas com cerca de 20 anos conheceu Nicolas Cage, que o aconselhou a seguir a carreira de ator. Um ano mais tarde, estreava-se então no grande ecrã no filme de terror A Nightmare on Elm Street. 2 anos depois, Depp saltou para o pequeno ecrã participando na série 21 Jump Street. Nos anos 90, trabalhou com o aclamado realizador Tim Burton no seu filme Edward Scissorhands, papel que lhe valeu bastante reconhecimento e ainda uma nomeação para um Globo de Ouro. Ao longo da sua carreira, já arrecadou 3 nomeações para um Oscar e 9 para Globos de Ouro, sendo que chegou a vencer uma vez este último pelo seu papel em Sweeney Todd. Atualmente, o ator é reconhecido sobretudo pelo seu papel como Jack Sparrow nos filmes Piratas das Caraíbas. Apesar de ter uma vasta filmografia, Johnny Depp nunca deixou para trás a música, tendo feito sempre parte de grupos musicais como Rock City Angels, Pi e Hollywood Vampires.
Olá! Eu sou o Diogo e esta semana trago-vos a review de um dos melhores filmes de terror desta década, The Witch. Escrito e realizado por Robert Eggers, o filme estreou em 2015. The Witch conta a história de uma família cristã em New England do século XVII que é expulsa e obrigada a viver perto de uma floresta. Segue-se um conjunto de eventos sobrenaturais que instauram o caos na família. Apesar de ser o primeiro filme do realizador, Robert Eggers conduz-nos através de uma realização segura e confiante e reserva já o seu nome entre os mestres do cinema do terror. Em vez de cair na tentação de encher o filme de jumpscares, o realizador dá primazia à atenção, montando cenas intensas que nos deixam colados à cadeira. É um filme lento? Sim, é. Mas nunca chega a ser um filme secante. E entre o elenco destaca-se Anya Taylor-Joy. A atriz dá uma performance brilhante no papel de uma jovem que enfrenta as adversidades da sociedade e que se vê encurralada numa situação sem saída. O guião, também pela mão do realizador, utiliza um vocabulário próprio da época que os atores adotaram perfeitamente e permitiu dar ao filme um toque mais realista. The Witch não é um filme fácil de ver. O ritmo lento pode não ser apreciado por alguns, mas aqueles que conseguirem aguentar até ao final serão sobreviventes de uma das mais aterradoras experiências cinematográficas desta década.
Olá, eu sou a Letícia Oliveira, bem-vindos ao debate esta semana. Comigo tenho o João Malheiro e
Olá.
O Rajo Oliveira.
Olá.
E o tema desta semana é, quais são os melhores filmes de terror, os antigos ou os modernos?
Então eu considero que os filmes de terror de antigamente são melhores, porque acho que o terror como género de cinema teve o seu auge para aí nos anos 70, nos anos 80, quando teve o Shining, o Exorcista, o Alien. E na altura acho que fazia-se um cinema de terror com qualidade e com o objetivo de fazer mesmo um bom filme. Enquanto que agora acho que faz-se muito mais pelo sentido comercial e, portanto, não há tanta qualidade nos filmes hoje em dia a nível de terror. E apesar da última década até ter sido bastante boa para o cinema de terror, antes disso foram anos muito fracos e continua a haver muitos remakes e sequelas sem sentido. Enquanto que antigamente acho que havia mais ideias originais.
Bom, eu concordo em parte com a afirmação do João Malheiro, porque, por exemplo, um dos meus filmes preferidos de terror é The Shining e o Rosemary's Baby. Então, são filmes antigos de terror e que são muito bons. Mas, por outro lado, eu discordo porque eu acho que, por exemplo, filmes atuais de horror estão mais concentrados em trazer o terror para... Por exemplo, um terror mais psicológico, ou seja, um mais fundamentado, tem uma pesquisa maior, por exemplo, os cineastas agora estão pesquisando mais sobre como o som pode influenciar o terror e criar um ambiente mais tenso. Eu acho que essas pesquisas e esses aprimoramentos técnicos melhoraram mais com o tempo do que, por exemplo, os filmes mais antigos, que são mais, apesar de ter muitos bons, são mais desleixados, não tem tanto cuidado com o ambiente criado. Eu acho que hoje em dia, por exemplo, The Witch, eu acho que é muito bom porque, apesar de não ter muitos jump scares, é um filme muito bom porque cria um ambiente de terror bem fundamentado, onde a música é bem pesada, as cores são bem fortes. Acho que isso são coisas que foram se aprimorando com o tempo.
Também concordo com o Raju nesse sentido, em que acho que há uma evolução cada vez maior. E lá está, acho que nos anos 2000 o terror era horrível, mas de 2010 para cima começou a tornar-se melhor, começou a haver mais esforço e mais qualidade. Eu acho que a minha opinião resume-se no sentido em que neste momento eles estão a evoluir. Eu acho que ainda não está lá. Acho que ainda pode evoluir a um ponto em que pode ser melhor do que os antigos. Só que ainda não chegou, ainda não tivemos, digamos, tipo o Shining desta geração, por assim dizer, ou o Alien desta geração. Acho que é possível porque efetivamente está a haver melhoramentos, mas ainda não há aqueles ícones tipo o Freddy ou o Jason que ficam na memória das pessoas, mas acho que é possível chegar lá no futuro.
Pronto, eu acho que nesse aspecto é verdade, mas também há de se pensar que, apesar de ter muitos remakes atualmente, antigamente eram muitos mais. Por exemplo, quantos e quantos filmes da saga Sexta-feira 13 não tem? ou filmes, por exemplo, de zumbis que são basicamente iguais todos. Eu acho que tinha muitos títulos criativos na época, mas também tinha muita coisa repetitiva. E pronto, fazer uma coisa sobre zumbis é fixe, mas com, por exemplo, com os efeitos especiais da época, ficava uma coisa tosca. Ficava uma coisa mesmo feia. E acho que, por exemplo, os filmes que são mais sobrenaturais hoje em dia, acho que são muito mais prazerosos de se ver, porque os efeitos são mais verossimilhantes. Dá pra realmente assustar, não é apenas você rir porque tá uma coisa tão mal feita. Acho que nesse quesito é melhor hoje em dia.
Sim, por acaso é uma realidade. É que quando se vê filmes antigos de terror, por exemplo, a cara do Jason quando ele tira a máscara é um boneco, e aquilo se mete piada de ver. E depois os filmes mais antigos dos anos 30, anos 40, anos 50, aquilo não mete medo, é mais tipo curiosidade de ver, aquele Frankenstein, não sei o quê. Mas não sei, acho que também tem a ver um pouco com a minha parcialidade, porque acho que eu cresci a ver mais os antigos e, portanto, dizem-me mais alguma coisa, portanto, tem a ver com nostalgia e por aí fora, do que propriamente os novos. Mas é uma realidade que eu acho que não é, nem sequer é debate, é um facto. Acho que os novos podem, digamos, o susto dos novos pode durar mais porque os efeitos especiais são realistas e, portanto, daqui a 10 anos continuam, se calhar, a meter medo, enquanto que os mais antigos não funcionam assim.
É, eu acho que nesse quesito é verdade. Eu acho que, apesar dos filmes hoje em dia estarem melhores, na minha opinião, há muitos clássicos que, pronto, são clássicos, não tem como comparar. Então, tem alguns filmes hoje em dia que você pode até considerar novos clássicos, mas ainda precisa de tempo para ver se... Porque tudo bem um filme ser bom naquele momento e causar um impacto, mas será que vai causar impacto ao longo dos anos? Será que vai ser lembrado ao longo dos anos? Por exemplo, eu tenho certeza que The Shining nunca será esquecido, mas apesar de eu gostar muito do Mother, por exemplo, eu não sei se vai ser lembrado por muito mais tempo.
Depois de ouvir os dois pontos de vista, também percebi que os dois filmes de terror têm cada um do seu lado. Os filmes mais antigos acabam por ter uma história ligeiramente melhor, mas mais atuais acabam por ter melhores efeitos, que acabam por se tornar a experiência ligeiramente melhor. Obrigado por participarem aos dois. E fica então encerrado o debate. Até à edição da próxima semana.
Gostava de deixar uma nota aos nossos ouvintes sobre o passatempo que anunciamos no último programa. Por motivos que nos são alheios, o filme Labril viu a sua estreia em Portugal adiada para o próximo ano e por esse mesmo motivo não pudemos realizar o passatempo como tínhamos planeado. Mas em novembro haverá passatempo e será para a anteestreia de A Private War. E assim conclui mais um grande ecrã. A despedida de hoje é feita ao som de Ghostbusters de Ray Parker Jr., tema principal do filme com o mesmo nome. Vemo-nos daqui a 2 semanas.
Just walk some more. I think you better call.